Agora são 10h40 e hoje nós encerramos a nossa série de entrevistas esta semana com pessoas que produzem a história da cidade, são preocupadas em resgatar a memória de Maringá. É uma homenagem a Maringá que completa, esta semana, completou na quarta-feira, 70 anos. E hoje o nosso entrevistado é Reginaldo Dias. Ele é historiador, professor de História, Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, e também publicou livros sobre a história política da cidade. E é com ele que eu falo agora. Professor Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, hoje eu queria conversar com o senhor aquela história que também faz parte, né, da história de Maringá, que é a história do poder, que é a história da política em Maringá. Como é que o senhor define esses 70 anos de uma cidade que, já claro, foi distrito, né, de outras cidades, se emancipou na década de 1950? Como é que a gente pode resumir a história do poder da política em Maringá?
É um universo bastante disputado, que produziu grandes líderes, mas também foi um espaço de construção, né, democrática, sujeito a muitas alternâncias, o que fez muito bem para a cidade, a meu juízo.
A política em Maringá tem alguns momentos marcantes? A gente pode definir ela em etapas?
O critério de periodização, ele pode ser muito subjetivo, né? Há uma periodização natural que é do sistema partidário, porque nós tivemos três sistemas decorrente da legislação federal, mas tem também a dinâmica municipal. Eu diria, por exemplo, que há um período embrionário que vai até 1960, porque os dois primeiros prefeitos, eles não conseguiram constituir uma liderança estável. Aí nós tivemos depois, a partir da eleição do terceiro prefeito, uma liderança política mais estável, que seria uma espécie de era João Paulino na vida maringaense. E depois, se a gente quiser se afixar nas lideranças e não nas legendas especificamente, a gente poderia citar uma era Saide Ferreira, uma era Barros em Maringá, né? Mas também, para além das personalidades, a polarização de projetos políticos, assim, um campo mais conservador, um campo assim, mais popular, isso vai se colocando como alternância na vida política da cidade.
Pô, se a gente pegar a economia e vincular a economia à política, Maringá teve a sua fase, vamos chamar tipicamente agrária, a própria população do município residia mais no campo do que na cidade, depois, é claro, o crescimento urbano, e nós tivemos uma cidade que mudou muito o aspecto perfil econômico, ela já foi atacadista, né? Hoje ela tem uma ligação muito grande com o agronegócio, mas tem também setores de serviços. A política influenciou muito o destino da economia da cidade? A política poderia ter feito a cidade ter hoje um perfil econômico diferente?
Maringá, ela tem no seu DNA um empreendedorismo privado, né? A cidade nasce de um empreendimento imobiliário. Até a data que a gente comemora, o 10 de maio, não é uma data do município como ente federativo. É uma data que a empresa colonizadora estabeleceu como fundação e que se fincou na tradição. É rigorosamente a data em que começaram a ser vendidos os lotes da área definitiva, no dia 10 de maio de 47. O município é de 1951. Então, muito da dinâmica econômica do município se deve, sim, ao impulso da iniciativa privada desde os primórdios. E os prefeitos, eles colaboraram estabelecendo as balizas do espaço público e também construindo um ambiente favorável aos negócios, né? Já que a prefeitura, ela tem uma capacidade limitada de interferir na dinâmica econômica. De certa maneira, os prefeitos dialogaram com as pautas de sua época. Houve uma época que a grande pauta era a industrialização, né? Então, todo o programa de governo tinha lá, vamos industrializar a cidade. Foram feitos os parques industriais, mas isso sempre dialogava, de alguma maneira, com tendências mais amplas que não estavam sob o controle dos prefeitos. A industrialização nos anos 60 é basicamente da transformação de produtos agrícolas, né? A agroindústria. E, mais recentemente, passada essa fase, por um debate mais amplo entre o poder público e os setores privados, a cidade foi redesenhando o seu futuro a partir da constatação de que havia um ativo educacional, um ativo acadêmico, científico, e para que o futuro tivesse ligado à questão tecnológica, né, da tecnologia limpa. Então, os prefeitos induzem, mas eles não induzem sozinhos. Eles têm que respeitar tendências que eles não controlam e têm que dialogar com mais pessoas, notadamente com o setor empresarial, né?
O senhor considera que a relação hoje de Maringá quando se fala da política, a relação da política com a economia, o crescimento da cidade, ele é satisfatório? Maringá ainda tem alguns problemas para se resolver quando se pensa na política e na economia?
A cidade não vai se transformando, né? A cidade é uma palavra difícil, né? Ela é um palimpsesto, né? O palimpsesto era um pergaminho que era utilizado na antiguidade. Como havia escassez de materiais, as pessoas raspavam e escreviam em cima dele de novo. Então há várias camadas. O cidadão que transita pela Avenida Bento Munhoz da Rocha em um determinado momento, ele não sabe, talvez, dependendo da fase em que ele mora em Maringá, que ele, a avenida chamava Avenida das Indústrias. Então a cidade vai se reconfigurando. Ela é como se fosse um ser vivo, ela vai se transformando, né? Então sempre haverá demandas, haverá debates sobre se o patamar que se chegou, se há necessidade de reinventar. Em Maringá foi uma cidade que foi reinventada, né? Você citava assim, a área do atacadismo. Há tendências que os dirigentes municipais, seja do setor público ou vindos do setor privado, têm que detectar para extrair as janelas de oportunidade. Então, sim, há questões a explorar, mas a gente pode, já que nós estamos numa fase de celebrações, também olhar para o passado e constatar que nós temos muitos motivos para ter orgulho, né, da trajetória do nosso município em vários aspectos, não obstante contradições que sempre existem, né? Eu, até por vocação acadêmica, nós estamos num meio que olha a história de um ponto de vista crítico, né? Mas sem abrir mão da crítica, a gente pode dizer também como cidadão que é uma experiência bastante exitosa, né?
O senhor acompanha muito a política, os debates políticos. Nós melhoramos? A cidade tem hoje uma representação pública mais qualificada? Aprimoramos a forma de escolher e os escolhidos?
É difícil fazer esse paralelo, porque, por exemplo, ao constatar que nós temos uma experiência exitosa, nós temos que atribuir, em parte, esse êxito aos agentes públicos. É um debate minado, porque se sujeita ao escrutínio das divergências políticas, mas Maringá teve grandes agentes públicos, né? Tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. Há um debate qual foi o maior prefeito, se foi o João Paulino, se foi o outro, né? Mas esse debate existe com referências sólidas, assim, de prefeitos que entenderam a pauta da sua época, na questão urbana, na questão econômica. Nós tivemos deputados notáveis, com perfis diferentes no passado. O próprio João Paulino, que não tinha muita vocação para a vida legislativa, mas tivemos o Leão Pérez, Ari de Lima, Silvio Barros, o pai, que foi deputado, Renato Bernardo, Tadeu França, e fora os que tiveram uma especialização mais no plano estadual. Então a lista é grande, é difícil comparar essas épocas, né? Porque as demandas são diferentes e até para a época que Maringá começou, os agentes públicos eles tinham uma qualificação alta, né? Eram bacharéis e hoje obrigatoriamente devem ter uma qualificação alta, porque é afinal de contas uma cidade universitária, né? Esse ativo a que eu me referi há pouco, ele decorre da presença da Universidade Estadual de Maringá e de um conjunto de instituições universitárias que formam lideranças, formam pessoas vocacionárias ao comando empresarial ou à produção de conhecimento, né? De maneira que é difícil fazer essa comparação se melhorou ou se piorou, mas eu diria que nós tivemos, como regra, um nível elevado de representação ao longo da nossa história, sempre sujeita às críticas, né, de quem não concorda com determinada linha política.
Agora, o senhor que estudou bastante os personagens políticos, claro que estudou muito o contexto em que eles ascenderam politicamente até decaíram, nesses 70 anos, claro que falando da época da emancipação, a década de 1950 para frente, como é que a gente pode definir o perfil desse homem público e qual deles que o senhor colocaria, pontuaria como personagens, vamos supor, carismáticos ou que tem aí uma distinção?
O perfil do executivo, né, nós tivemos vários prefeitos realmente realizadores, né, que até uma divisão, porque nas primeiras décadas os prefeitos tinham vocação para ser prefeito. O João Paulino, ele não queria fazer uma carreira fora de Maringá, tanto é que os depoimentos dele como deputado são de lamentação, né? Ele se sentia um peixe fora d'água no legislativo, muito blá blá blá, aquelas coisas todas da vida parlamentar, né? O Saíde Ferreira também, que é visto como um dos grandes prefeitos da história de Maringá. Ele chegou a falar que ele se sentia inútil na Câmara dos Deputados. Então, ou seja, ele tinha uma vocação para ser prefeito. Eles não queriam ser deputados, senadores, governadores, embora o João Paulo tenha sido candidato a vice-governador. Nós temos uma geração mais recente, bem representada pelo atual ministro Ricardo Basso, que tem um olhar mais amplo sobre a política. Que o município é uma base de modo político, mas num tabuleiro mais amplo, né? Então acho que mudou um pouco o perfil dos agentes políticos, mas sem perder esse aspecto de que a cidade, se preserva uma liderança, ela quer, até pela sua autoimagem de empreendedorismo, ela quer prefeitos realizadores, empreendedores, né? Todos que assumem devem ter uma característica dessa natureza. Até as pesquisas de opinião que saem às vésperas das eleições indicam que esse é o perfil que o eleitorado quer, um prefeito empreendedor.
Agora, uma brincadeira, uma comparação que às vezes parece engraçada. A forma de fazer política que nós tínhamos no começo da cidade e a forma de fazer política hoje, mudou?
Mudou a tecnologia, né? A política, ela tem alguns fundamentos que são muito antigos e são anteriores até o advento do processo eleitoral, né? Você falava do carisma, né? O carisma hoje é construído por dentro das urnas. Mas em outras épocas, quando não havia o crisma do eleitor, você construiu o carisma por outros mecanismos, né? De imagem pública, dos reis, né? Os reis tinham tanto carisma que as pessoas humildes achavam que eles podiam curá-las de doenças, né? Então há algumas coisas que são muito antigas, mas a tecnologia faz alguma diferença na aceleração do contato, mas numa base municipal, por mais que você acelere as tecnologias, as pessoas valorizam muito o contato direto com o prefeito. Você dizia assim, quais foram os personagens carismáticos, esses que fizeram vida mais longa, como João Paulino, o Adriano Valente, o Said, o Ricardo Barros, certamente eles têm algum tipo de carisma, né? Não é exatamente o mesmo, mas eles têm uma ligação pessoal com o eleitor. Mas esse carisma, ele representa algo muito mais, porque o eleitor também se identifica com um campo de ideias e um certo campo de ações. E as tecnologias, elas vão permitindo que esses signos circulem com mais velocidade para os eleitores. Mas numa base municipal, em Maringá não é uma cidade tão grande assim, conta muito, a meu juízo, o contato direto, a capacidade do dirigente municipal de estar em contato com o cidadão e com a cidadã, ou em visitas diretas, ou tendo algum tipo de visibilidade, ou incidindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Quando um prefeito ele é mal avaliado, é porque o cidadão daquele bairro está sentindo que o poder público não está dando a atenção merecida. E como a proximidade existe, né, física inclusive, cabe aos dirigentes municipais aperfeiçoarem seus mecanismos de comunicação. Porque até a própria ideia do carisma, não há carisma que sobreviva a problemas concretos vividos pela população, né?
Agora, uma última pergunta. A Maringá faz 70 anos, o senhor estuda e estudou e tem uma série de obras publicadas sobre a história política da cidade. Como é que o senhor resume os 70 anos? Como é que o senhor define aí os 70 anos dessa cidade quando se fala desse aspecto dela, da vida pública, da relação da política com a administração da cidade?
É difícil resumir, mas eu creio que muito da pujança do município de Maringá se deva a esse DNA do empreendedorismo privado. E o poder público de Maringá, ele precisa ter essa percepção, né, desse diálogo necessário e atualizado com esses agentes que constituem o dia a dia, já que os dirigentes municipais, eles são transitórios, né? Como obriga o sistema democrático. Eles podem renovar mandato, votar, mas eles ficam por um tempo determinado, né? Então, eu acredito que o fato de Maringá ser um projeto exitoso decorra da capacidade dos agentes públicos de manter essa sintonia fina, né, com esse DNA de Maringá do empreendedorismo.
Professor Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Até mais.
Conversei com o historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, Reginaldo Dias. Falamos sobre a política na cidade. O professor Reginaldo considera que a cidade tem aí um DNA privado, já que ela começa com a fundação de uma empresa, inclusive com data marcada pela empresa, do processo de loteamento das datas dos terrenos no perímetro urbano, no dia 10 de maio de 1947. E ele acredita que Maringá teve políticos, homens públicos, lideranças que foram marcantes para a cidade. Ele destaca o terceiro prefeito da cidade, João Paulino. E dali para frente, uma série de prefeitos que tiveram ou estavam afinados com o seu tempo e promoveram o crescimento da cidade. Um crescimento rápido, constante, mas que teve um projeto bem definido.